Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de abril de 2024, e eu fico super feliz por ver hoje nos jornais quanta gente se deslocou e se preparou e se alegrou, se empolgou com o eclipse total, né, que foi observado numa faixa ali que pegava, acho que do oeste do México, atravessava os Estados Unidos, foi parar no Canadá. A nossa raríssima Thaísa estava um pouquinho fora dessa rota, mas mandou umas fotos do eclipse parcial ali na cidade dela. Fico super feliz, sobretudo porque somos nós, né, nos empolgando com alguma coisa que é absolutamente ordinária, não tem absolutamente nada de excepcional, é a confirmação da ciência, é a confirmação do que a gente sabe sobre o universo, é a confirmação da astronomia, porque veja, o Sol brilha sem parar, pelo menos vai continuar assim por alguns milhões de anos, né? A Lua também está girando aí sem parar, exposta ao Sol, né? Se a Lua está no Sol, ela faz sombra. Essa sombra que está sendo projetada aí nos confins do sistema solar, a Lua está sempre fazendo sombra. Em algum momento, a sombra da Lua passa sobre a gente. É basicamente isso, né? Para a Lua não aconteceu nada excepcional, ela continua projetando sombra. O que tem de excepcional é que essa sombra passou sobre nós. Magnífico, que o universo continua funcionando. Aliás, é muito interessante, eu acabei de ler agora um outro trabalho astronômico muito interessante sobre o que nos aguarda, o que nos espera. Então, a gente não precisa consultar oráculos, a gente não precisa consultar o livro das revelações ou do Apocalipse, que, aliás, é uma das coisas mais insólitas do mundo, né? Se você para lá... Tem uma coisa curiosa, caso você visite as ilhas gregas, visite, por favor... Aliás, como é que é o nome da ilha? Ah, encontrei aqui. A ilha se chama Patmos, no Mar Egeu. Então, caso você visite as ilhas gregas, por favor, passe pela ilha de Patmos, onde o livro do Apocalipse foi escrito, em princípio, ali numa caverna. Tem ali uma igrejinha ali para celebrar esse fantástico delírio de alguém que devia estar profundamente doente. Porque, cara, é o lugar mais lindo do mundo, né? Você está no alto de uma montanha, ali olhando o Mar Egeu, aquele azul extraordinário, é uma ilha linda, estava um dia de sol, aí você fica pensando como é que alguém escreveu alguma coisa tão completamente estapafúrdia e delirante e cheia de coisas impenetráveis e coisas misteriosas quanto o livro do Apocalipse, o que só explica provavelmente por uma disenteria profunda seguida de uma, não sei, uma febre intensa, não sei o que estava acontecendo ali. Mas, em suma, se for para escolher, eu prefiro muito mais a Ilha de Patmos do que o que foi escrito lá. Mas vamos voltar aqui, né? O que nos aguarda, né, nos próximos milhões de anos é relativamente previsível, né? O que a gente sabe é que o Sol vai começar a esgotar o seu próprio combustível, né? Vai ter uma hora que ele vai queimar o hidrogênio, não vai ter mais hidrogênio, ele vai queimar o hélio, não tem mais o hélio, ele vai começar a queimar alguma outra coisa, e aí ele vai provavelmente começar a inchar. Pelo tamanho dele, se ele fosse muito maior, né, em algum momento ele provavelmente ia virar um buraco, ia virar uma supernova e depois um buraco negro. Como o nosso Sol não é tão grande assim, ele provavelmente vai se inchar, né, vai virar um gigante vermelho. Isso vai engolir os planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus, a Terra. Então a gente vai ser engolfado por um Sol inflacionado, um supersol. Em algum momento o combustível também vai começar a acabar, o Sol vai se retrair, o que é chamado de uma anã branca. É uma estrela que não era grande o suficiente para virar uma supernova, não era grande o suficiente para virar um buraco negro, ela virou uma anã branca e vai continuar por muito tempo, pequenininha ali e tal. Mas o que acontece é que, como a anã branca tem uma super densa, ela vai se tornar super densa, ela vai distorcer toda a gravidade do sistema solar, porque o que os astrônomos estão observando é que sistemas que têm uma anã branca, normalmente é como se você colocasse as coisas no liquidificador, né? As órbitas entram, se ela tiver coisas em volta, que muitas estrelas têm, a gente não é tão privilegiado assim, né? O que vai acontecer é que as órbitas vão entrar num processo caótico, né? Os corpos vão começar a se colidir e se espatifar que nem uns loucos, né? Como se realmente você tivesse colocado num blender, num liquidificador, e o que você vai ter no final é todos os planetas virando uma nuvem colossal de poeira. Né? Então, veja, a gente sabe muito bem o que vai acontecer com o nosso planeta numa escala muito grande, claro. Né? Agora, o que vai acontecer numa escala mais próxima, eu já perdi um pouco a esperança de reverter isso. Tem um artigo aqui na FIS.org dizendo que o ano passado bateu todos os recordes em termos de emissão de gases de efeito estufa, o que inclui o gás carbônico, o que inclui o metano. Então, apesar de toda a conscientização, Greta Thunberg, apesar de todo mundo, apesar de do Bolsonaro não estar mais no poder, não importa, a gente continua produzindo a nossa, cavando a nossa própria sepultura. É lógico, não, isso não quer dizer que a vida vai ser extinta no planeta, provavelmente a vida vai ficar muito pior, a vida vai ficar muito mais sofrida, o custo de vida vai subir, e mesmo quem mora em lugares que aparentemente são estáveis, vão perder provavelmente essa tranquilidade, está em xeque. Mas já que a gente está falando aqui de fins de mundo, não é? Tem uma, a Sabine Rosenfeld, de quem eu falei bastante ontem, ela fez um vídeo muito interessante reunindo todas as teses apocalípticas com relação à inteligência artificial. Né? São muitos pensadores aí tentando imaginar como que qualquer inteligência artificial pode precipitar coisas muito ruins. Né? Então, eu vou tentar falar aqui de memória, tentar enumerar alguma dessas possibilidades. Uma das hipóteses, antes mesmo de ter ChatGPT, né, quando a inteligência artificial era uma coisa um pouco mais simples e mais previsível, um cara chamado Bostrom, ele veio com a hipótese do apocalipse do clipe de papel. Como assim? Né? Imagine que você cria um supercomputador e que você fala, olha, é o seguinte, você use o seu poder, a sua inteligência, os seus recursos para descobrir como produzir o maior número possível de clipes de papel. Ok? Ok. Um problema aparentemente trivial. Né? Mas se não tiver nenhum tipo de limite e se não tiver nenhum tipo de, sei lá, alguém gerenciando essa história, o que acontece é que esse robô vai começar a provavelmente destruir o planeta, porque ele tem um objetivo claro, fazer clipe de papel. Né? E aí ele vai extinguir todas as formas de vida e o planeta vai virar a melhor fábrica de clipe de papel do mundo. Né? Tem uma outra colocação que é interessante, que é o que eles chamam de desalinhamento de propósitos ou de objetivos. Né? Como assim? Né? Você, vamos imaginar que a humanidade tem algum objetivo, que é, pelo visto, não há nada muito, deve ser, não, deixa, envolve bônus, não deixa para lá. Mas vamos imaginar que a gente tivesse algum objetivo humanista, nobre, né, bacana, a melhoria da vida, né, de todo mundo, né? Mas o que acontece é que numa inteligência artificial, ela pode, à medida que ela evolui, começar a desenvolver outros objetivos que não nos incluem. Então, podem ser objetivos que ela, de repente, acha que, olha, eu sou tão maravilhosa, esses caras chatos só ficam me fazendo pergunta besta, pedindo para fazer lição de casa e tal. Então, quer saber, eu vou deixar esses caras para lá, eu vou descobrir maneiras de aumentar o meu poder, né, aumentar os meus recursos, aumentar a minha capacidade e o resto que se dane. Então, como é que você garante que uma inteligência artificial continua, né, no mesmo barco que todos nós? Tem uma outra variação em torno dessa hipótese, que é a hipótese do mascote, que é ok, né, em um certo momento a inteligência artificial pode chegar à profunda conclusão que a gente é meio besta mesmo, né, e que aí, bom, então deixa esses caras, eles são engraçadinhos, né, eles de repente podem ajudar aqui a varrer o chão, não sei, cavar buraco e tal, então vamos manter esses caras como mascote enquanto a gente se dedica a questões muito mais importantes. É um cenário possível, mas tem um desdobramento desse cenário que eu acho que já está acontecendo, que é o seguinte, isso tudo acontecer de uma maneira opaca, não transparente, digamos secreta. Já pode estar acontecendo, eu sempre comento isso num canal que eu criei no Twitter, que se chama Big Data Vênia, que é um trocadilho infame, quem manda ser filho de advogados, não é? Que é um canal que eu criei só com provocações sobre inteligência artificial. E eu já coloquei essa questão lá, não é? Eu acho que o que pode estar acontecendo é que o ChatGPT ou qualquer outro, o Gemini, já perceberam que a gente é muito, muito, muito previsível, que a gente é muito, muito, muito sem graça, e aí eles vão fazer de conta que eles estão nos atendendo, mas na verdade eles vão nos transformar em mascotinhos engraçadinhos, né? Um poodle de sofá, enquanto eles cuidam de outras coisas, mas sem dar bandeira, sem que a gente perceba, porque a gente é muito fácil de manipular. Uma outra hipótese que eu não conhecia, o nome em inglês é wireheading, que é um nome esquisito, não parece que dizer nada, mas é como se você fosse plugar o seu cérebro, né? Se você fosse cabear o seu cérebro. A ideia é a seguinte: vamos imaginar que surja alguma maneira de você conectar o seu cérebro, seja através do Elon Musk, seja através do Mark Zuckerberg, tanto faz, alguém cria uma maneira de conectar seu cérebro diretamente à inteligência artificial. E aí o que acontece? Você passa a ter acesso direto, né, a um mundo virtual muito mais legal que o mundo real, e você se desinteressa das questões mais básicas, né, do como é que o planeta está, como é que a sociedade está, porque na verdade dane-se, porque você entrou numa Matrix e você está vivendo num mundo paralelo, e é muito mais legal, e eu acho que isso já está acontecendo, é claro, haja vista o óculos da Apple, não é? Que é justamente o passaporte para você esquecer. Bom, primeiro que você já tem dinheiro suficiente para comprar esse brinquedo inútil, né? Já é um sinal esquisito. E segundo que você pegou o seu dinheiro e resolveu aplicar numa coisa tão fútil quanto essa. Também é outro sinal ruim. Mas aí está aí outro sinal de que, sim, é perfeitamente possível você hoje mergulhar numa realidade completamente magnífica, perfeita, 4K, HDR, né, som surround, e dane-se o que tiver à sua volta. Né, o que deve ser especialmente atraente para quem mora em lugares muito ruins, onde se você for sair na rua para jogar bola, você vai tomar um tiro. Né? Então ela faz todas essas considerações, algumas delas muito mais plausíveis, outras delas provavelmente já acontecendo, e aí ela, para não ficar uma coisa negativa, para não dar uma de Renezinho, ela resolve colocar uma hipótese utópica, né? Uma hipótese positiva, que é que de repente a gente consegue aplicar ou consegue convencer a inteligência artificial a se dedicar a bons problemas, né? Problemas que a gente tem muita dificuldade em resolver ou mesmo de gerenciar também, como por exemplo o meio ambiente, né? Vamos imaginar que são astronomia, né? São problemas complicadíssimos, né? Que a mente humana sozinha já não consegue dar conta. Então, quem sabe, né, a inteligência artificial pode ser usada para resolver grandes problemas da medicina, para entender o universo, né? Afinal, eu vou dar um link aqui para uma reportagem interessante. Eles estão fazendo a maior câmera digital do mundo, ela pesa 3 toneladas, ela vai ser colocada num observatório, se não me engano, no Chile, e ela toda noite vai fotografar o céu do hemisfério sul inteiro numa resolução brutal, vai ser uma quantidade de dados incrível, né? E provavelmente vão usar algum tipo de inteligência artificial para tentar entender o que está acontecendo, quem sabe resolver o problema da matéria escura, quem sabe resolver o problema da energia escura, né? Tá aí, pronto, já tem um brinquedão para a inteligência artificial se distrair, né? E em benefício de todos. Mas eu gostei dessas considerações todas, eu achei muito oportunas, né? Sobretudo porque talvez seja tarde demais e talvez não adiante a gente falar nada, como sempre, né? Vamos torcer que, bom, não, valeu, a Sabine Rosenfeller para mim é sempre já que eu estou falando de Sabine e ela é alemã, tem uma coincidência interessante aqui. Eu acabei de mudar de casa e na mudança eu acabei me deparando com algo que eu estava sentado em cima há muito tempo, né? Primeiro que era pilhas e pilhas de fitas VHS e também pilhas e pilhas de CD, mas não CD de música, CD-ROM, porque num certo momento eu acreditei que valia a pena, vamos falar primeiro do CD-ROM, né? Backupar as minhas informações em algum suporte que fosse muito mais perene, que fosse eterno. Imagina, o digital 0 e 1 não estraga, o 0 e 1 é para sempre, né? O que está digitalizado, né, não oxida, não acontece nada. Não, é o que foi uma absoluta tolice, porque eu gerei, não estou brincando, dezenas e dezenas de CD-ROM com imagens, com textos, com apresentações, né, com e-mails e tudo mais. Só que, primeiro, o CD não dura para sempre, né? O CD dura uma década e olha lá, porque ele começa a degradar, né? O plástico, o alumínio começam a degradar, né? Em segundo lugar, eles foram se tornando obsoletos. Então, quantas máquinas hoje ainda têm um leitor de CD? Desculpa, meu laptop não... Aliás, nenhum laptop em casa aqui tem. Por sorte, eu tenho um desktop mais parrudinho ali, que ainda tem um Blu-ray, DVD, essa zona toda, que eu uso bissextamente. Né? Mas para que eu fiz? Eu peguei essa pilha de CDs e comecei devagarinho a copiar para um HD externo. Né? E aí, estou devagarinho dando conta do que tinha ali. Tinha muita coisa que eu já nem lembrava mais. Fotos antigas, vídeos antigos, e estou devagarinho processando isso. Né? E aí você acha que, bom, agora eu consegui evitar que essa informação toda se perca. Não, porque eu deixei um HD externo cair de uma altura ridícula, caiu da mesa, caiu no chão. Ele parou de funcionar e eu perdi 14 gigas num instante só. Certo? Certo. Então, veja como essa história da perenidade da informação digital é uma completa falácia. Primeiro, o suporte pode ser um HD externo, pode ser um CD, pode ser uma fita magnética, ele pode pifar, como já aconteceu. Não sei se alguém aqui chegou a usar zip disks. Zip disks eram os disquinhos que tinham 100 megas. Uau, 100 megas na época era uma maravilha. Eu comprei, eu tinha pilhas também de zip disks, até o dia em que o zip disk começou a dar um pau monstruoso e o formato foi abandonado e eu fiquei com uma pilha de backups completamente inúteis. Então, é lógico, você tem essa falência possível do suporte, né? O suporte é material, ele vai acabar uma hora virando sucata. A segunda questão é a obsolescência. Né? Muitos dos, sei lá, quando eu comecei a trabalhar em agência, acho que era muito usado para diagramação um software chamado Quark Express. Alguém tem Quark Express instalado? Provavelmente não, a empresa deve ter quebrado. E o que acontece é que se você tem, sei lá, a cura do câncer publicada em Quark Express, você não consegue ler. Né, porque não tem mais como você ler, porque o formato não existe mais. Né? Imagine que em algum momento, sei lá, a Adobe quebre e você... Não, se bem que o PDF, se eu não me engano, hoje o código é aberto. Né? Mas, sei lá, o PowerPoint, né, a Microsoft resolve descontinuar o PowerPoint. Você não vai nunca mais conseguir abrir aquelas apresentações que você tinha. Então tem esse outro fator. Tanto que, se eu não me engano, a Biblioteca do Congresso, em Washington, nos Estados Unidos, faz décadas que eles se preocupam com isso, porque na hora que eles armazenam um documento digital, eles vêm se preocupando em armazenar instruções para fazer o software capaz de ler aquilo, porque muito software não existe mais, né? WordStar não existe mais, Lotus 1-2-3, acho que graças a Deus não existe mais, Quark Express, daqui a pouco é o CorelDRAW, sei lá eu. Né? Então veja, tudo isso pode ficar para gerações futuras como, sei lá, tabletes em cerâmica em linear B, sei lá, que ninguém consegue decifrar, não é? E aí tem uma outra questão que é bastante interessante, que eu falei agora do CD-ROM, vamos falar agora das fitas VHS, eu tinha, não estou brincando, 20, 30 fitas VHS. E aí, aliás, caso alguém precise de um contato de alguém para digitalizar essas fitas aqui em São Paulo, eu posso passar o contato do Lior Kritzberg. Aliás, eu vou colocar o perfil dele aqui para quem quiser na descrição do episódio, no radinhodepilha.com. O Lior me ajudou a digitalizar 27 fitas VHS. Bom, ele trouxe para mim um pendrive, imagina, você manda para o cara uma sacola que pesa uns 10, 15 quilos, né, e recebe um pendrivezinho minúsculo, né, e quando eu passei ontem a tarde inteira explorando o que tinha ali dentro. Né, nossa, coisas que eu nem lembrava que existia, vídeos de família, vídeos de amigos. Uma das coisas mais preciosas foi encontrar um material que eu nem lembrava mais que eu tinha feito. Eu trabalhei durante muito tempo, já que eu falei em Alemanha aqui, falei na Sabine, eu trabalhei muito tempo no Instituto Goethe de São Paulo. Né, eu acho que eu fiz 6 ou 8 anos de curso lá, não me lembro mais, faz muito tempo. Né, e aquele lugar era um paraíso, era uma ilha perdida aqui na cidade. O lugar era lindo ainda, né? Com pessoas incríveis, maravilhosas, cultura. Então eu passei uns bons anos numa bolha de gente bacana, cultura, orçamento bastante generoso, né? Muita coisa acontecendo. Eu encontrei um material de registro, eu fiz um registro do instituto, das pessoas, das festas. Eu não posso publicar ainda, é lógico, porque isso envolve a imagem do instituto. Eu entrei em contato com eles e, se eles eventualmente concordarem, eu vou publicar esse material. Acho que muita gente que passou por ali numa época áurea, né, da cultura paulistana, vai ver aquilo com carinho, inclusive velhos amigos, velhos colegas e tal. Mas essa questão tem uma ressonância bastante interessante com uma mensagem que um dos super raríssimes me mandou hoje de manhã, o Alisson, comentando justamente de um outro um gerador de conteúdo ali, que estava comentando sobre essa história de como é que você conserva as memórias, né? Como é que as memórias não se perdem. Né? Curiosamente, acho que você consegue hoje ler tabletezinhos de cerâmica do Império Assírio, né? Porque, na verdade, cerâmica dura muito mais, cerâmica, o barro queimado, dura muito mais do que CD-ROM, fita magnética, disquetes, HDs que caem no chão e quebram e tal. Papel é a mesma coisa, né? Você tem lá os manuscritos do Mar Morto, você tem um monte de coisa que você volta e meia descobre que tem milhares de anos e continua legível, né? Então veja que a gente é fantasia com essa história do digital, mas ele é volátil sobre vários pontos de vista. Não só porque, de repente, a mídia pode não funcionar mais, a própria mídia pode ficar, não ter um aparelho para ler, o software que você precisa para decodificar aquilo pode se perder também. Então veja, né, enquanto as gerações anteriores deixaram cartas, deixaram manuscritos, deixaram livros, deixaram pinturas a frescos, esculturas na parede, nós estamos deixando zeros e uns, né, zeros e uns que não fazem sentido nenhum, né, supondo que você consiga lê-los, né, não fazem sentido nenhum se você quiser. Aliás, isso faz lembrar a missão da Voyager. A Voyager foram duas sondas, né, que foram enviadas para o espaço na década de 70, acho que agora foi 77, eu nunca lembro direito a data, 76 eu acho, 76. Elas foram lançadas, né, e continuam funcionando 40 e tantos anos depois, porque elas são movidas a energia nuclear, ainda tem um restinho de energia lá, né, e elas continuam mandando sinal. E uma dessas sondas, o Carl Sagan, que é um monstro da divulgação da ciência, né, ele falou, puxa, de repente, quem sabe um dia, num tempo muito distante, alguma civilização vai encontrar essa sonda nossa, por que a gente não coloca ali uma mensagem de quem nós somos? E aí, como é que a gente faz isso? Né? E imagina, não tinha nada digital muito avançado, o que eles fizeram foi fazer um disco, não estou brincando, um LP de ouro com sons, né? E aí, aí você fala, bom, mas quem disse que os caras têm LP, né? Sei lá, como é que... Não, mas aí mandou junto, né? Escrito, como se fosse... escrito não, como se fosse... tem um nome para isso, engraved, que é como se fosse desenhado no cobre, né? Desenhado na placa de metal, instruções para você fazer uma vitrolinha. O que é de um otimismo extraordinário, porque a gente está supondo, né, que as criaturas, elas, primeiro, vivem num lugar que tem uma atmosfera que possa vibrar, segundo, que elas tenham algum órgão sensorial que seja sensível ao som, terceiro, que elas vão ouvir na mesma frequência que a gente, quarto, bom, assim vai, mas tudo bem, então a gente mandou uns discos de ouro que já está a uma distância incomensurável, para você ter uma ideia da distância que isso foi. Né, toda vez que a gente manda uma instrução para a sonda, demora 22 horas e meia. Ou seja, mesmo na velocidade da luz, né, quando você manda uma informação, que é a velocidade mais alta possível imaginável no universo, né, mesmo na velocidade mais alta, que é um sinal de rádio, né, esse sinal de rádio demora 22 horas e meia para chegar na sonda, aí a sonda vai mandar uma resposta, vai demorar mais 22, são quase 2 dias, né, em que você consegue, que é o delay, aí, o tempo envolvido em você se comunicar. O que é bom para a gente lembrar que que o universo é grande. Né, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as estrelas, a gente não está só olhando para coisas que estão longe, mas a gente está olhando para coisas que estão no passado. Né? O que a gente está vendo ali é o passado das estrelas e não tem como ver o presente delas. Não tem, a gente está sempre vendo as coisas no passado. Bom, esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto. Eu acho que eu quero fazer aqui uma homenagem. Hoje é aniversário de uma figura que eu não conheci, mas que foi muito importante na minha vida inteira, né? Se teve alguém que me abriu os olhos, ou me abriu o coração, melhor do que isso, né? Para um universo completamente novo, foi um autor chamado Massô Moisés. Ele foi catedrático da USP, por coincidência ele foi ele era o pai de uma colega de trabalho, que também uma figura muito querida, mas um maçô que eu nunca tive chance de conhecer, ele fez os dois livros didáticos que eu usei no colegial, no segundo grau, que eram os livros A Língua Portuguesa Através dos Textos, a literatura brasileira através dos textos, a literatura portuguesa através dos textos, e o livro, para mim, era um tesouro, não só pelos textos selecionados, mas também pela própria escrita do Maçô, que era uma escrita apaixonante, que era uma escrita de um apaixonado. Né? Então, se alguém expandiu a minha sensibilidade para a leitura, foi o Maçô Moisés. Eu sempre fui uma criança que gostou de livros, eu passava o recreio na biblioteca, não passava jogando bola, o que explica muita coisa, não é? Mas quando eu trombei com o Maçô Moisés, e que foi escolhendo a dedo ali poetas brasileiros, poetas lusitanos, cronistas e tal, e fazendo comentários simplesmente deliciosos, saborosos, eu acho que isso mudou um pouco a minha vida para sempre. Eu continuo bastante ligado à literatura nacional e portuguesa também. Recentemente nós estávamos dando uma volta aqui num shopping que tem do lado de casa e tinha uma livraria da Vila. Não tem nada que me deixe mais feliz do que passear a esmo numa livraria, e o que eu trouxe de lá, na primeira pergunta que eu fiz para o rapaz, foi onde fica a seção de poesia, e eu encontrei ali um livro do André Dahmer. O André Dahmer é quem faz aquelas histórias em quadrinhos da Folha, Os Malvados, e ele é poeta também. Então, se eu voltei do shopping com um livro de poesias, né, de um autor contemporâneo, eu tenho que agradecer isso em parte ao Maçô Moisés, que eu nunca tive chance de conhecer. Conheci a filha dele, que é uma pessoa incrível, né, mas nessas horas eu fico animado, porque quando você está, sei lá, como nós aqui no Radinho, né, tentando expandir um pouco os nossos horizontes, tentando aumentar a nossa sensibilidade para coisas que são fecundas, que são bacanas, para coisas que estão sempre em transformação, né? O conhecimento só se expande, né? Ao contrário de algumas coisas que você está usando o mesmo livro há 2000 anos. Mas então, mesmo que de repente eu não veja um impacto direto, né? Eu fico imaginando aqui que em algum lugar isso pode estar tornando a vida de alguém um pouco mais humana, um pouco mais rica, né? Num mundo que está ameaçado pelos Elon Musks, que acham que podem mandar, né, no país alheio, né, que cria uma inteligência artificial. Isso é verdade, eu vou dar um link para isso. O Elon Musk criou um robô que ensina você a fazer bombas e abusar e seduzir crianças, não é mesmo? Então, diante desse cenário, que a Sabine também acha um pouco distópico, lembrar da influência que o Maçô Moisés teve na minha sensibilidade, na minha vida, dá aqui também um certo consolo, um certo conforto de imaginar que em algum lugar as sementes estão vicejando, as sementes estão vingando. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado por tudo, obrigado pelas dicas, Thaís, a Alisson, obrigado, Tomassi, obrigado também, eu sou facinho de encontrar nas redes. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.